As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
No âmbito dos trabalhos em curso da empreitada de requalificação da Estrada Municipal 532, em Aulalhas, pavimentação da Rua do Picoto e requalificação da Estrada Principal do Vale do Pereiro, está interdita durante a tarde desta quarta-feira a circulação no troço da via entre a Travessa do Broche e a Rua do Foxo, Estrada do Campo de Futebol. Esta era uma obra muito aguardada, que vem melhorar o acesso à sede de freguesia, mas não só, uma vez que a intervenção em curso estende-se por mais de 3 km. Em alguns troços foi melhorado o traçado, alargada a via e requalificado o saneamento. Como refere o presidente da Junta de Freguesia de Aulalhas, Jorge Rosa, os moradores tiveram um papel importante, cedendo em vários casos parcelas de terreno para o alargamento da via. Ficam ainda outras estradas por concretizar.
A população está a agir bem, e estamos, ainda agora, inclusive, aqui a reclamar o Vitor Nova Oliveira, seis para trás, para fazer mais um alargamentozinho, e a cedência dos terrenos, onde vai, mais na parte atual da entrada de Vitor Ruiz, que era um papel que andava ali já há anos de anos para se tentar resolver, mas consegui, desta vez consegui, lá com os proprietários, e onde, isso melhorou em parte a obra e dá outra dignidade à entrada da freguesia, não
é? É a obra que a Junta naturalmente queria, ou há aqui um ou outro aspecto que ainda poderia ser melhorado?
Do mal o pior, né? Mas de qualquer forma, isto também é, antes que também deixámos de fazer contrato interadministrativo durante 3 anos, também deixámos de fazer outras obras no outro lado para encaminhar para estas obras. Enquanto os outros colegas fizeram obras de dinheiro, nós não, para estar canalizado também para esta via.
O que é que falta?
O que é que falta? Temos outra situação quase idêntica, que é com o Freire do César, que é Sesmarias ao Bodegão, são 1.300 metros. Já várias vezes que arranquei o Sr. Presidente, tanto nos orçamentos, e vou bater-lhe novamente agora no orçamento, porque a Freire do César está aberta para a parceria, para que realmente aqui se possa ter alguma dignidade, porque ela não tem dignidade nenhuma também. Está pior que isto tudo, também é assim tudo arrancar, e etc. São essas coisas, e a ida para a Fluvial, também quero que ela avance no próximo ano, para que isto seja uma realidade, porque já foi em 2016, estamos em 2017, 2018, 2019, e as pessoas andam sempre em cima de mim, né, entre aspas, a dizer, então, afinal andamos a votar para quê e quando é que está a obra? E dizer, pá, pronto, em princípio, se tudo apontar para o ano 2019, penso que sim.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana deteve um homem com 47 anos por posse ilegal de cartuchos e uma mulher com 28 por tráfico de estupefaciente na localidade de Bombarral. As detenções decorreram na sequência de uma operação de fiscalização rodoviária, na sequência da qual o suspeito encetou uma fuga a pé, mas foi imobilizado de imediato pelos militares. O suspeito tinha na sua posse 25 cartuchos de calibre 12 e 2 coelhos bravos, cuja caça não era permitida. A mulher detida tinha na sua posse 26 doses de AX. Para além das detenções, foram ainda identificados 15 indivíduos por consumo de estupefacientes, culminando na apreensão de 84 doses de AX e 4 doses de MDMA.
Rádio F, a primeira a informar.
Vai a discussão na próxima reunião de Câmara uma proposta do PSD apresentada ao Executivo na segunda-feira sobre a barragem do Carril e a sua utilização para rega. Como explicava na proposta o vereador Luís Ramos, a barragem tem problemas estruturais, o que põe em causa a sua segurança. Construída com o objetivo de fazer chegar a água a 400 hectares de solos de elevada aptidão para culturas de regadio, nem então freguesias de Junceira, Santa Maria dos Olivais e São Pedro, foram construídos 15 quilómetros de condutas e estrategicamente colocados os hidratantes, ou seja, os sistemas que fazem a distribuição de água às diversas propriedades, de modo a possibilitar a 300 agricultores culturas como o olival, hortícolas, frutícolas e hortoindustriais. No entanto, até à data, a única utilidade da barragem do Carril, cujo custo total ascendeu a 3,5 milhões de euros, resume-se a atividades de lazer. Como referiu o vereador Luís Ramos, a queixa ainda o facto de a Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã estar inativa há anos, o que implica que o investimento feito na barragem do Carril não esteja a ser aproveitado.
A barragem do Carril, destinada a aproveitamento hidroagrícola, foi inaugurada a 27 de fevereiro de 2002. 16 anos depois, constata-se que a barragem apresenta alguns problemas estruturais que podem colocar em causa a sua segurança. Em março de 2018, a Direção-Geral de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo contratou uma empresa por ajuste direto para executar o projeto de reabilitação das condições de segurança e eficiência da barragem do Carril. O prazo de execução do projeto era de 45 dias. Estando o mesmo concluído, seria expectável que se avançasse para a fase de concretização do projeto. No entanto, não há qualquer informação quanto à evolução do processo. Ao mesmo tempo, a Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã, formalmente constituída por escritura pública de 31 de dezembro de 1997, encontra-se inativa por não haver dirigentes nos corpos sociais perante este cenário. Propomos que a Câmara Municipal de Tomar, em 7 contactos com a Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, na qualidade de dona de obra, no sentido de se avaliar o estado de conservação da barragem e qual o ponto da situação relativamente ao projeto de execução para a reabilitação das condições de segurança e eficiência da barragem de Carril. Que a Câmara de Tomar, em articulação com a Junta de Freguesia e a Direção Regional de Agricultura de Pescas de Lisboa e Val do Tejo, convoque todos os proprietários abrangidos pelo aproveitamento hidroagrícola do Carril para que se reative a Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã e se desenvolvam iniciativas no sentido de incentivar os agricultores a tirarem o máximo proveito das potencialidades daquela infraestrutura.
O PSD arrasou infraestruturas de Portugal devido à falta de limpeza das estradas nacionais. A empresa voltou as costas ao Conselho. O assunto esteve em destaque na reunião do Executivo António Feliciano.
O Partido Social Democrata arrasou a infraestruturas de Portugal. Por ocasião da recente reunião da autarquia na Bantina, o vereador José Delgado não poupou nas palavras para criticar a passividade da empresa em algumas situações que ocorrem em Tomar, em especial a falta de limpeza na Nacional 110 e ainda na 349-3, estrada de Paialvo. O eleito do PSD acusa a IP de assobiar para o lado, colocando em causa a segurança da população, e diz mesmo que voltou as costas a Tomar.
As infraestruturas de Portugal continuam a assobiar para o lado, deixando as populações em risco permanente, quer por falta de cumprimento das suas responsabilidades de conservação e limpeza das estradas nacionais, quer pela falta de respeito, navegando no engano e no adiamento constante com promessas que se esvaziam no tempo. Em outubro de 2017, o Governo disse que quer as bermas limpas e, para isso, publicou em Diário da República um diploma onde estabelece as medidas para a limpeza de faixas até 10 metros junto das vias, às vias rodoviárias e ferroviárias, com o objetivo de defesa contra incêndios, onde a responsabilidade de limpeza é das infraestruturas de Portugal. Mas se tal incumprimento fosse da responsabilidade de um particular, certamente estariam acionados todos os sistemas contra ordenações e aplicados as respectivas multas a que o povo está habituado. Mas tal monstro, qual que me refiro às infraestruturas de Portugal, faz o que quer e quando quer, sob o chapéu do Governo. Num sistema injusto e de total irresponsabilidade, põe em causa a segurança e a tranquilidade dos portugueses. E em Tomar, o que se passa por Tomar? Claro que tudo está igual, claro que as infraestruturas de Portugal voltaram as costas a Tomar, não cumprido com as suas responsabilidades, colocando em risco as suas populações, em adiamentos constantes, promessas e, em especial, sem resolver os problemas que são da sua responsabilidade. Enfim, uma falta de respeito pela Câmara Municipal de Tomar, pelas juntas de freguesia, pelos tomarenses e seus visitantes. As estradas nacionais que cruzam Tomar, em especial a Estrada Nacional 110, 113 e 349.3, apresentam-se com as bermas repletas de vegetação, reduzindo a visibilidade de automobilistas e peões, escondendo sinalização e entupindo sistemas de drenagem de águas pluviais e linhas de água, potenciando inundações e danos humanos e materiais, absolutamente evitáveis.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse concordar com parte da intervenção de José Delgado, referindo que a empresa tinha ficado de intervir na Nacional 110, isto há mais de 2 semanas.
Concordo em grande parte com aquilo que diz. Reunia relativamente pouco tempo com os infraestruturas. Pronto, a gente também percebe que a capacidade que eles têm financeira também é o que é, né? Pronto. Mas, de qualquer das maneiras, há aqui questões, sobretudo no nosso Conselho, que são questões que colocam em segurança as pessoas, quer os peões, quer os automobilistas. A questão da estrada da FAI, o projeto de execução está feito, estão a lançar empreitada. A questão da limpeza das bermas, aquilo que nos foi dito, eles tinham feito. Portanto, eles, quando fazem um concurso para a limpeza das bermas, fazem a nível nacional. Portanto, fizeram um concurso, um primeiro concurso que ficou deserto, e depois tiveram muitos meses à espera que o Ministério das Finanças libertasse para lançar novo concurso e que foi adjudicado na semana que eu estive a falar com eles, portanto que foi para aí talvez há 15 dias, 3 semanas. Portanto, ali da ponte nem vamos falar, a Câmara faz, acabou não. Já fez, pois. A estrada de Leiria é um problema mais complexo. E muito sinceramente, senhores vereadores, eu acho que aquilo vai sobrar para a Câmara. Temos ali uma construção de um muro, que não sabemos se foi legal ou não. O muro não tem fundações. E o que ficou combinado foi vir cá uma equipa deles, reunir com a nossa equipa lá no local. E claro que a gente vai pedir que seja ali a meias.
Rádio F, a primeira a informar.
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo assinou nesta terça-feira, com 65 autarquias, entre as quais os municípios da região de Médio Tejo, um protocolo que visa a implementação de consultas de saúde oral nos cuidados de saúde primários nestes concelhos. O protocolo tem como objetivo contribuir para a promoção de uma política efetiva de combate às assimetrias territoriais e sociais e promover, ao mesmo tempo, um acesso adequado de todos aos cuidados de saúde oral. No caso do Conselho de Tomar, já existe um gabinete de medicina dentária a funcionar no âmbito do Centro de Saúde, mas este é manifestamente insuficiente, pelo que o objetivo é o reforço dos meios. No que se refere ainda ao Conselho de Tomar, o referido protocolo será agora retificado, em princípio, no decorrer da próxima reunião do Executivo Camarário. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo fica como responsável pela disponibilização de consultas de saúde oral aos utentes inscritos no agrupamento de Centros de Saúde Médio Tejo, nomeadamente o que implica, em alguns casos, a realização de obras nos centros de saúde, formação aos recursos humanos necessários à prestação das consultas de medicina dentária e disponibilização dos consumíveis necessários ao adequado funcionamento das consultas de saúde oral. Com a duração prevista de 3 anos, o programa Saúde Oral para Todos será depois automaticamente renovado por períodos iguais de tempo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O cumprimento de regras e o respeito pelo outro são este ano 2 dos principais objetivos a desenvolver-se nas ações a estabelecer em todos os estabelecimentos de ensino que integram o agrupamento de escolas de Nuno Santa Maria. Com o ano letivo a decorrer desde a passada segunda-feira, estes 2 aspectos são apontados como fundamentais para que os alunos tenham resultados num ano em que a avaliação do desempenho vai centrar-se na avaliação formativa em contexto de aula, como refere a diretora do agrupamento, Celeste Sousa.
Neste agrupamento, e agora até por força da lei, vamos realizar, sobretudo, avaliação formativa. E a avaliação formativa é aquela que se faz todos os dias, a todas as horas. O professor recolhe em cada aula todos os elementos que o levem a ter informações sobre as aprendizagens que os alunos fazem. A participação, o empenho, a atenção, a questão que ele pode fazer no final da aula para perceber se o aluno teve com atenção e aprendeu, porque o que interessa é perceber se o aluno aprendeu. E o aluno, se teve com atenção, aprendeu. Se não aprendeu, o professor vai ter que encontrar outra estratégia para levar aqueles alunos a aprender. Portanto, diariamente, momento a momento, o aluno vai ser avaliado. E é assim que tem que ser. E se ele aproveitar esta oportunidade, ele vai ter seguramente bons resultados. Em casa aos pais, o que é que vos peço? E peço-vos e agradeço, porque eu sei que o tenho feito. Nesta escola também fizemos o balanço do acompanhamento dos pais, cá na escola, lá em casa não conseguimos fazê-lo, mas posso dizer-vos que seremos das escolas do país que os pais revelam maior interesse. Eles vêm à escola, muitas vezes, acompanhar, ver como é que as coisas estão a correr. Lá em casa eu peço-vos um bocadinho todos os dias, é obrigatório. Os vossos filhos são o vosso maior tesouro, são o vosso maior investimento. Não se esqueçam disso. Mesmo que seja um quarto de hora, aquele quarto de hora de qualidade que pode fazer a diferença. E, portanto, continuo a pedir-vos, continuem com esse trabalho em casa. Porque eu acredito que um dos nossos sucessos, a chave do nosso sucesso deste agrupamento, tem exatamente a ver com o facto de escola, pais, alunos se articularem no sentido de levar os nossos alunos ao sucesso.
Estes princípios estão também em sintonia com a posição assumida pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Santa Maria do Olival. Alcino Gonçalves, em representação da Associação, refere também um conjunto de atitudes de pais e de alunos que considera ser fundamentais para o sucesso para a vida.
Há na vida três R's que são importantíssimos que nós fixemos de uma vez por todas. O primeiro R diz respeito ao respeito por nós próprios. O segundo R diz, tem a ver com o respeito pelos outros, que também já aqui foi enaltecido. E o terceiro R, que às vezes as pessoas falam, é da responsabilidade. E eu vou-me ficar por este R. A responsabilidade. A nossa responsabilidade como pais, a responsabilidade que nos cabe no âmbito de sermos interlocutores com os nossos filhos e também interlocutores com os professores e internos ajudar-nos a cumprir uma missão, que é saber dar os valores e apontar rumos. Sermos o farol, quer daquilo que nós queremos para os nossos filhos, mas principalmente saber-nos levá-los a descobrir qual é o rumo que eles querem levar para a própria vida deles. A escola ajuda porque forma. Os pais ajudam porque educam. E estes dois conceitos, que embora se interajam, não os podemos confundir. Nós não podemos nunca vir aqui colocar em causa aquilo que é feito através da docência. A docência prova-se que consegue atingir níveis de excelência, mas não é perfeito. Permitam-me que seja justo e humildemente, através da flor, reconheça o trabalho dos professores. Que reconheça o trabalho de todo o corpo docente. Que reconheça o trabalho dos políticos que se esforçam. Que reconheça o trabalho dos funcionários. Que reconheça o trabalho de todos quantos já foram ou ainda estão ao serviço da docência. Porquê? Porque as coisas valem pelo que custam. E o que é que vale? O que é o valor? O valor são as ferramentas que vocês vão ter para a vida. E o que é que custa? Trabalho, muito trabalho de quem passa horas a preparar, a assinar e de quem passa horas a esforçar-se por ser, receber essa mesma sabedoria. Isso é aquilo que vocês levam para a vida. A sabedoria, saber fazer, saber estar, saber ser.
O município de Ourém e a Associação Empresarial de Ourém Fátima, em parceria com a Escola de Hotelaria de Fátima e a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, promovem no próximo dia 27 de setembro um vasto programa comemorativo do Dia Mundial do Turismo, este ano sublinhado ao tema Turismo e Transformação Digital. A celebração do Dia Mundial do Turismo no Conselho de Ourém terá início com a realização de uma mostra de produtos locais e regionais na Rua Jacinto Marto, em Fátima. Esta mostra de produtos estará disponível entre as 9 e as 18 horas do dia 27 de setembro e contará com a participação de várias lojas e produtores. Às 16 horas, no posto de turismo de Fátima, será inaugurada a exposição fotográfica Contas de Fé e Flores, de Graça Marques. Momento seguido também de um show cooking promovido pela Escola de Hotelaria de Fátima. A partir das 19h30, a ação transita para a Vila Medieval de Ourém, onde irá decorrer uma recepção aos participantes, acompanhando também por um apontamento musical promovido então pela Academia de Música Banda de Ourém. Siga-se-á um jantar na Pousada do Conde em Ourém, confeccionado pelo chefe Francisco Pimenta, com o tema Uma Viagem ao Futuro. No decorrer do jantar haverá ainda espaço para uma intervenção sobre turismo e transformação digital. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.